Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. Nesta sexta-feira, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou o início do julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros réus do chamado núcleo crucial da tal tentativa de golpe de Estado para 2 de setembro. Na quarta, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, nas alegações finais apresentadas ao STF, que ele nunca agiu para impedir a posse de Lula e que sempre defendeu a democracia. A defesa afirma ainda que o réu jamais aderiu a qualquer suposta conspiração e que as acusações são fruto de ilações e interpretações distorcidas de atos e falas fora de contexto. Segundo os advogados, e eles estão certos, não há nos autos prova idônea que demonstre que Jair Bolsonaro tenha, de qualquer forma, atentado contra o livre exercício dos poderes constitucionais ou instigado terceiros a fazê-lo. Na quinta-feira, o pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, ficou sabendo que está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele foi incluído no mesmo inquérito aberto em maio, que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, e apura ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal, contra agentes públicos e a busca por sanções internacionais contra o Brasil. Essas ações, segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, buscam atrapalhar o andamento do processo no qual Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. O pastor, que é o principal organizador das manifestações que pedem liberdade, justiça e apoiam Jair Bolsonaro, reclamou que não foi avisado pela PF sobre o inquérito. Ele soube que tinha sido incluído na investigação quando recebeu ligação de um jornalista da Globo News. A emissora teve acesso à informação com exclusividade. Deputados da oposição já se preparam para reagir a um eventual revés no acordo com caciques do Centrão para votar a PEC do fim do foro privilegiado e depois a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Nos bastidores, deputados do PL prometem obstruir as votações no plenário se o presidente da Câmara, Hugo Mota, não pautar a PEC do fim do foro nas próximas semanas. Mota conseguiu garantir emendas parlamentares de comissão em poucos segundos, mas não parece disposto mesmo a tocar as pautas mais importantes para o Brasil. Na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou a revogação dos vistos americanos de Mozart Júlio Tabosa Salles, secretário do Ministério da Saúde do Brasil, e Alberto Kleinmann, um ex-funcionário do governo brasileiro envolvido na organização da COP30, evento climático marcado para Belém. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que a revogação dos vistos foi decidida porque os dois petistas participaram do programa Mais Médicos durante o governo Dilma, quando foram transferidos para Cuba cerca de 10 bilhões de dólares por meio da exploração de médicos cubanos enviados para o Brasil. O governo Trump disse que Mozart e Kleinmann usaram a Organização Pan-Americana da Saúde como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e pagando ao regime ditatorial o que era devido aos médicos do país. Uma aeronave Liuxin IL-76, sancionada pelo governo dos Estados Unidos, pousou no último domingo no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de um longo voo com várias escalas partindo de Moscou. O enorme cargueiro é operado pela Aviacon Zitotrans, empresa aérea de cargas russa. A companhia foi sancionada em 2023 pelo governo americano por usar suas aeronaves para transportar cargas para a Venezuela. A Aviacon Zitotrans também já fez voos cargueiros da Rússia para a Coreia do Norte. Não foi informado o que o avião levava. Depois da escala no Brasil, a aeronave seguiu para a Venezuela. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou duramente o governo Lula pela perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a seus aliados. O relatório que foi apresentado ao Congresso americano menciona especificamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relatando que ele determinou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X, com impacto direto contra apoiadores de Bolsonaro. Os Estados Unidos começaram a enviar tropas para a América Latina para enfrentar ameaças de cartéis de drogas na região. Militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha se concentram no sul do Mar do Caribe. Trump ordenou que as tropas americanas mirem grupos no México e na Venezuela, como o Trem de Aragua e o MS-13. O influenciador paraibano Ítalo Santos e o companheiro dele, Israel Nata Vicente, foram presos preventivamente na manhã desta sexta, numa casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ítalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão depois de denúncias feitas pelo youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes. O juiz que expediu as ordens de prisão disse que há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes. Ele argumentou ainda que a prisão tem como objetivo impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas, bem como evitar a intimidação de testemunhas, acrescentando que essas situações já vêm ocorrendo desde que os investigados tomaram conhecimento da existência da investigação. Morreu na segunda-feira o senador Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia. Ele estava internado desde 7 de junho, quando foi baleado na cabeça durante comício em Bogotá, capital do país. Uribe, de 39 anos, do partido de direita Centro Democrático, foi o parlamentar mais votado nas eleições de 2022. Ele era o principal líder da oposição contra o governo do esquerdista Gustavo Petro e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana. Era isso, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Até a próxima!